Senadores manifestam apoio à presidente Dilma Rousseff na luta contra a corrupção.
E comissão do Senado pode votar na quarta-feira projeto com penas maiores para crimes contra juízes e outras autoridades.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, propôs hoje que o Congresso Nacional e a sociedade civil iniciem um movimento de apoio à presidente Dilma Rousseff no combate à corrupção.
Mas ele advertiu ao governo que a apuração de eventuais irregularidades deve ocorrer, inclusive, em ministérios comandados pelo Partido dos Trabalhadores.
Pedro Simon acredita que esse movimento pode fazer com que o Brasil deixe de ser, de uma vez por todas, o país da corrupção e da impunidade.
Nós temos que ter cuidado, porque tem mil coisas erradas no Brasil ao longo da história. E um dos males do Brasil, que não acontece em outros países, é que a gente apura o fato, a irregularidade, a vigarice, a sacanagem e põe na gaveta. Quando quer, tira. E agora estão ameaçando de uma hora para outra tirar tudo. Então eles querem desestabilizar, tirar de tudo que é ministério, tudo que está lá no fundo da gaveta, 6, 7 anos atrás, para fazer uma implosão.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que a presidente Dilma Rousseff venha recebendo ameaças de partidos da base de apoio ao governo por demitir envolvidos em supostos casos de corrupção.
Ele defendeu que todos os partidos apoiem a presidente e cobrou do governo ações preventivas para evitar que o dinheiro público continue sendo desviado.
Nós estamos aqui para manifestar ao Brasil inteiro que, de nossa parte, a presidenta não será chantageada por fazer faxina, mas para dizer também a todo o Brasil que, para nós, não pode ser uma faxina pontual. Não pode ser uma faxina apenas como reação ao que sai na mídia. Tem que ir mais adiante, tem que ser mais profunda.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, afirmou que é isso o que os eleitores querem dos parlamentares. Que ajudem a acabar com a corrupção que tanto prejudica o país, porque consome o dinheiro que deveria ir para a saúde, a educação e a segurança, por exemplo.
Está na hora de resolvermos esse problema histórico. Só a corrupção explica termos uma carga tributária tão alta e contarmos com um serviço público essencial de saúde, educação e segurança tão ineficientes e tão escassos. Presidenta Dilma, por favor, continue o seu trabalho. Faxina, dedetização ou limpeza, seja o que for.
O líder do governo, senador Romero Jucá, garantiu que a posição da presidente Dilma Rousseff é de combate à corrupção.
Por isso e pelo fato de o governo já estar investigando as denúncias de corrupção em órgãos públicos, Jucá considera desnecessária a criação de uma comissão parlamentar de inquérito.
Na verdade, há uma cruzada no nosso país contra a corrupção e essa cruzada é acima dos partidos e acima, eu entendo, foi dito aqui, foi demonstrado aqui, acima de bloco partidário de base do governo ou de base de oposição.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, destacou a importância do apoio à presidente Dilma e pediu que o Senado reflita sobre o que a Casa pode fazer para ajudar na luta contra a corrupção.
Será que não era hora de nós, senadores, que estamos com esse propósito de ajudar o Brasil a gastar melhor seus recursos, de fazermos um apanhado de todas as propostas que o Senado e a Câmara têm para criar uma segurança da ação implacável contra a corrupção?
O projeto que pune com mais rigor crimes contra juízes e outras autoridades deve ser votado esta semana no Senado. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
A Comissão de Constituição e Justiça deverá votar na quarta-feira o projeto do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que aumenta a pena para integrantes de bandos ou quadrilhas que atentarem contra a vida de magistrados, integrantes do Ministério Público e auditores do trabalho e da Receita Federal. Pela proposta, os acusados desse crime serão punidos com prisão de 2 a 6 anos. Pedro Taques defendeu a criação de uma agência de segurança para agentes públicos e lamentou que o projeto ainda não tenha sido votado.
Mais uma vez, estamos correndo atrás do prejuízo. E o prejuízo agora é a vida de uma cidadã, a vida de uma juíza. Quando um juiz, um servidor público federal, estadual, municipal, morre em razão do exercício da função, quem está morrendo é o próprio Estado, a existência do Estado. A cidadania é alcançada por essa morte. E nós, do Congresso Nacional, mais uma vez estamos aí a apagar o fogo. Nós temos que evitar que o fogo ocorra.
Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 100 juízes estão ameaçados de morte em todo o país.
Representantes de magistrados de todo o país estarão esta semana em Brasília para cobrar a aprovação de um projeto que cria a Polícia Judiciária.
Eles esperam que o assassinato da juíza Patrícia Cioli na semana passada em Niterói ajude a sensibilizar os parlamentares em favor da proposta.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou os vetos feitos pela presidente Dilma Rousseff à Lei de Diretrizes Orçamentárias, sancionada nesta segunda-feira.
Mas o líder do PT, senador Humberto Costa, alega que os vetos foram necessários em razão da crise econômica internacional. Repórter Celso Cavalcante.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as regras para o orçamento federal do ano seguinte. Cerca de 30 itens que estavam no projeto aprovado este ano pelo Congresso Nacional foram vetados pela Presidente da República. Entre eles está o dispositivo que previa um reajuste acima da inflação para as aposentadorias e pensões. O senador Álvaro Dias, do Paraná, líder do PSDB, criticou os vetos feitos por Dilma Rousseff à LDO.
Quanto aos aposentados, é um veto que contraria o interesse público numa faixa mais sofrida da população. Um outro veto importante foi uma proposta do PSDB que pretendia conferir maior transparência no repasse de recursos ao BNDES mediante a emissão de títulos públicos, na contramão da proposta de transparência que se exige, principalmente quando o BNDES tem sido acusado de aplicar os recursos equivocadamente.
Porém, o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, avalia que os vetos à LDO foram necessários num momento em que o governo precisa evitar que a crise financeira internacional atinja o país.
Com certeza, preocupação do governo com essa situação de crise econômica mundial que pode ameaçar o nosso país justifica essas decisões.
O Senado homenageou hoje os 250 mil corretores de imóveis que atuam no Brasil. A categoria festeja seu dia em 27 de agosto.
Quem pediu a homenagem foi o senador Ginhagelo, do PTB do Distrito Federal. Ele explicou que o corretor ajuda a garantir a segurança dos envolvidos em transações imobiliárias e disse que imóvel é sempre um investimento seguro.
Toda vez que o mercado tem algum problema, todo mundo procura um refúgio. Aonde? No mercado imobiliário. Isso é a realidade da economia nacional e mundial. O mundo todo agora está procurando investimentos seguros. Investimento seguro é investimento imóvel.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, lamenta a degradação em que vivem milhares de dependentes de crack e defende que, em muitos casos, a internação compulsória é o melhor meio de ajudar esses brasileiros.
Isso porque os usuários de crack e outras drogas que vivem nas ruas só pensam em como garantir a próxima dose. Comer, beber e limpeza pessoal, por exemplo, ficam em segundo ou até terceiro plano.
Para Assir Gurgaz, dependentes que vivem nas ruas já não têm condições de, por conta própria, buscar tratamento. Por isso, a internação compulsória pode ser a melhor saída.
Esta é uma medida que precisa ser avaliada com urgência, ao mesmo passo que as ações educacionais preventivas devem ser disseminadas por todo o país. E está certo, ministro, nós precisamos ter essas pessoas dentro dos hospitais, dentro de retiros especializados, para que nós possamos dar a atenção devida e necessária para esses jovens.
E a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, alertou que o país precisa se preparar para cuidar dos idosos, já que os brasileiros estão vivendo cada vez mais.
Ela contou que a França, por exemplo, já realizou um programa que treinava jovens para atuarem como visitadores de idosos. Entre suas funções estavam fazer compras e levar o idoso para caminhadas e ao médico.
A questão do idoso, ele tem uma gama gigantesca que nós podemos fazer intervenção. O governo, eu sei que tem tido essa preocupação, mas nós devemos ampliar essa preocupação também para o governo federal poder auxiliar prefeituras que estejam interessadas em projetos inovadores a se apropriar de programas que possam realmente ajudar os nossos idosos.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.